Rosa, fundador do POSSI, para apresentar a plataforma de que é autor. Já mandei chamar e, portanto, já o chamei. Entretanto, enquanto ele não chega, queria dar conta de que a mesa hoje aqui está diferente, porque tenho aqui ao meu lado esquerdo a doutora Rita Nobre, que não é desta comissão, mas que está em substituição da doutora Sara, que está de férias, a merecer o seu merecido período de férias. Ao lado está a doutora Ana Cristina Faleiro, que é estagiária desta comissão. Está, daqui a algum tempo já fará, já não... E agora chega o senhor vice-presidente, primeiro vice-presidente desta comissão, João Paulo Graça. Não, há sempre razões técnicas. É que vamos assistir a uma projeção e o excesso de luminosidade prejudica esta intervenção. Quanto? Muito bem. Estão reunidas as condições para começarmos esta audiência do senhor engenheiro, penso que engenheiro. Engenheiro Pedro Barbosa, que confesso que tive o meu chefe de gabinete anteriormente, era engenheiro Pedro Barbosa, fundador da plataforma, que pediu uma audiência a esta comissão para apresentar o seu trabalho, a coordenação que Portugal precisa para combater os incêndios. E sabe como é que esta audiência funciona, tem uma apresentação inicial pela sua parte de cerca de 8 minutos, e depois temos uma ronda pelos partidos presentes que lhe questionarão sobre as dúvidas que tiverem sobre a apresentação que vai fazer. E então, sem mais demoras, eu dava-lhe a palavra para apresentar a sua plataforma. Faz favor.
Excelentíssimo senhor, está... Excelentíssimo Sr. Presidente da Comissão de Agricultura e Pescas, excelentíssimos senhores e senhoras deputados.
Senhores deputados, vamos, se nos importa,
agradeço a disponibilidade desta Comissão para me receber e ouvir. Para mim, ter a oportunidade de apresentar este trabalho nesta sala é um privilégio que não tomo como garantido. O meu nome é Pedro Barbosa, sou o fundador da POCI, Plataforma Operacional de Comando de Incêndios. É uma plataforma digital de coordenação operacional para o combate a incêndios florestais. Em junho de 2017, morreram 66 pessoas em Pedrógão Grande. Muitas foram encontradas dentro dos seus próprios veículos, nas estradas, a tentar fugir. Não conseguiram sair a tempo. A Comissão Técnica Independente, que analisou o que aconteceu, identificou falhas graves de coordenação e comunicação entre agências. Em 2025, o incêndio de Arganil tornou-se o maior de sempre registado em Portugal. 60 mil hectares em 11 dias. No total, 284 mil hectares arderam em 2025. Portugal e Espanha foram responsáveis por quase metade de toda a área ardida na União Europeia. Portugal tem rádios, tem meios e tem pessoas dedicadas no terreno. O que não tem é um sistema que os liga todos, em tempo real, com o mesmo quadro operacional. É isso que a POCI resolve. A POCI não substitui o que existe, complementa-o. É a camada que falta em cima do CIRESP e do SGO. Mostrarei agora o que isso significa na prática com imagens reais da plataforma, cada ecrã, e explicarei cada uma delas. O primeiro ecrã é o dashboard, a visão nacional. Quando há vários incêndios em simultâneo, é aqui que o coordenador nacional vê tudo de uma vez. Criticidade de cada ocorrência, meios mobilizados por fogo, meteorologia em tempo real de cada incêndio, área ardida e registro dos eventos mais recentes. Tudo atualizado ao segundo num único ecrã. O segundo ecrã é o comando. Bueno, o comando de operações de trabalho durante um incêndio. É onde temos todas as unidades posicionadas em tempo real no mapa partilhado. Bombeiros, GNR, Proteção Civil, meio aéreos, entre outros. Cada um com o seu estado e identificação. O comandante pode, neste ecrã, desenhar zonas operacionais diretamente no mapa, registar cortes de estrada, definir áreas de exclusão. No momento em que o faz, todas as entidades ligadas a esse sistema veem a alteração. Não é preciso telefonar, não é preciso repetir por rádio. O comandante pode também usufruir da ferramenta Lookup, no painel direito, onde pode procurar por unidade e centrar no mapa para uma fácil localização. A meteorologia local está também integrada no mesmo ecrã, tudo o que é preciso num só sítio. O terceiro ecrã é o dos meios, o inventário completo dos recursos. Bombeiros, GNR, Proteção Civil, bombeiros chapadores, meios aéreos, entre outros. Tudo num só lugar, com o estado em tempo real. Quando um comandante precisa de reforço, pode filtrar por tipo de unidade, ordenar por distância ao incêndio, em quilómetros e minutos estimados de chegada. E atribui com um clique. O sistema registra automaticamente a hora da atribuição e quem a faz. Pode também filtrar por estado, disponível, em deslocação, em ocorrência. Num grande incêndio com centenas de meios, isto é a diferença entre uma decisão de 30 segundos ou uma chamada que ninguém atendeu. O quarto ecrã é o rádio, a camada digital de comunicações. O Siresp continua a funcionar. Não estamos a substituir o Siresp. Estamos a acrescentar uma camada em cima. Cada mensagem de rádio, cada mensagem de voz é gravada e transcrita automaticamente em português, com hora e origem. O que foi dito fica registado, acessível a qualquer momento, sem depender de alguém ter ouvido no momento certo. O sistema suporta grupos de rádio separados ou em difusão geral. O comandante pode enviar ordens digitais escritas a todas as agências com um clique, sem ruído, sem ambiguidade, sem mal-entendidos. Numa operação de emergência, o que não está registado não existiu. Aqui, tudo fica. O quinto ecrã são os alertas, todos os avisos operacionais ativos, em todas as ocorrências, num só lugar. Cada alerta com o seu nível de criticidade, número de residentes afetados, hora e emissão. O comandante vê de imediato o que é urgente e o que pode esperar e resolve com um clique quando a situação estiver controlada. Os alertas chegam tanto aos comandantes como às equipas do terreno, mas também numa vista pública separada que a plataforma oferece aos cidadãos, sem expor dados operacionais sensíveis. A população assim sabe o que está a acontecer sem sobrecarregar as linhas de emergência. Hoje, esta informação chega por chamada, por e-mail ou simplesmente não chega a tempo. O sexto e último ecrã é o relatório, o registro de tudo o que aconteceu durante a operação. Não é necessário preencher nada, o sistema registra sozinho. Cada atribuição do meio, cada corte de estrada, cada mensagem de rádio transcrita, cada mensagem de rádio enviada, com hora exata e identificação de quem agiu. No final da operação, está disponível uma reconstituição completa, evento a evento, com filtro por ocorrência ou por tipo de ação. Hoje, após um grande incêndio, perceber o que aconteceu pode durar semanas. Comissões de inquérito a tentar reconstruir quem deu a ordem, se recebeu, se não recebeu. Com esse sistema, esse registro existe desde o primeiro minuto. Serve para aprender, serve para melhorar e serve para responsabilizar quando é necessário. Nos últimos dias, recebi manifestações de interesse da Proteção Civil, da AGIF e dos Bombeiros e Sapadores de Vila Nova de Gaia para uma reunião e demonstração da plataforma. O interesse institucional já existe. O que eu peço a esta comissão é que o formalize, para que Portugal não volte a perder outro verão sem esta plataforma. Estou a interdispor esta comissão para as questões pertinentes. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Engenheiro. E vamos dar agora a palavra aos partidos aqui representados. para colocarem as questões que bem entenderem e terá depois igual tempo para responder. Senhor deputado Fernando Queiroga, do PSD, faz favor, até 7 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, boa tarde também, e cumprimentar também o nosso convidado, o Pedro Barbosa, bem-vindo a esta comissão e trazer esta vossa ideia, que me parece interessante. Mas antes de ir a isso, dizer-lhe que, se fosse se calhar noutra altura, eu se calhar não utilizaria este discurso, mas, como também disse aí na sua introdução, está a decorrer uma comissão parlamentar de inquérito para apurar eventuais negócios dos incêndios. E, portanto, nós está-nos a dizer, ou está-nos a recomendar mais uma plataforma, são mais gastos, portanto, alguém que está, mais um que vai estar a enriquecer à custa dos incêndios. Bom, mas, passando isso, naturalmente que agradeço esta vinda à Comissão, mas há aqui coisas que me deixam algumas dúvidas. E dizer-lhe que recomendo que apresente esta plataforma à Autoridade Nacional de Proteção Civil. Você disse aí uma entidade que não lhe recomendo, mas isso é uma opinião pessoal, que vai criar mais entropias e vai criar, se calhar, outras coisas, que é essa entidade que você disse aí, a AGIF. Ela já neste momento não faz nada, portanto, mais esta plataforma ainda a torna mais complicada. Mas, pelo que me disse, e pelo que nos disse aqui esta comissão, provavelmente a Autoridade Nacional de Proteção Civil é a entidade mais indicada, porque nós, em termos de Comissão de Agricultura, a viabilidade não será muita. E não será muita porquê? Você disse aí que nós já temos o CIRESP e o SGO, ok? É mais uma plataforma, eu sei o que é que os comandantes já passam neste momento num teatro de operações. E depois também me disse aí que o comandante não tem a informação toda. Permita-me só dizer-lhe, o comandante hoje está no teatro de operações, assumindo o comando, assumindo o COS, e passa-se a chamar o COS do incêndio, ele tem os dados todos. Aliás, qualquer individualidade, qualquer equipa que saia para o terreno, não sai sem ficar registado na subcomissão. Portanto, ele sabe isso. Em termos de meios, também sabe onde é que eles estão colocados. Aliás, quando é necessário fazer algum contrafogo, ele sabe onde é que estão dispersos as equipas e, portanto, isso também já vai havendo. Mas a minha questão é, esta plataforma vai trabalhar com estes dados todos. Pergunto, como é que a plataforma vai beber e onde vai beber estes elementos? Por exemplo, a questão da temperatura, a questão dos ventos, quem é que lhe fornece, que isto é muito importante para a decisão do COS do Teatro de Operações, quem é que lhe vai dar e como é que se mantém esta plataforma? Depois, quanto custa esta plataforma ou qual será a mensalidade ou a anualidade desta plataforma? Depois, também me disse aí da questão do... No final há um relatório. Com esta plataforma é possível ter um relatório. Bem, eu digo-lhe que não confunda a questão dos relatórios com a questão das comissões parlamentares, das questões técnicas que existem nesta casa, porque não tem nada a ver com o que você disse. Às vezes é para apurar ou tirar alguma dúvida de algo que cria aqui alguma suspeição. Porque no final, e nós temos essa experiência pelo que tem ocorrido durante vários anos, nós temos a fita do tempo. A que horas disse, quem falou, o que falou, fica tudo registado. Portanto, eu gostava de perceber, depois posso lhe fazer mais algumas perguntas, mas eu gostava de perceber nesta primeira fase qual é a vantagem, porque o que me esteve aqui a dizer, de criar aqui mais ferramentas, por assim dizer, para ajudar na decisão, eu não estou a ver quais são as ferramentas que vamos ter a mais. E depois uma coisa principal, porque vamos aqui por partes, há a GNR, há o ICNF, há a autoridade, e há também os bombeiros, e há também as câmaras municipais. Como é que se tem acesso a esta plataforma? Quanto custa? Estas eram as primeiras questões que lhe queria perguntar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E para responder, tem a palavra o Sr. Pedro Brosa. Faz favor.
Agradeço a questão, Sr. Deputado. Para começar, falando dos custos. Ainda não é uma altura para falar de custos. Isto é um protótipo, ainda não está, não é um produto feito ainda. O que é que isto quer dizer? Seria preciso trabalhar primeiro com as agências, neste caso vamos dizer a Proteção Civil, para entender o que é que realmente é preciso. Como é que se integra com o que já existe? Ainda não é a altura de falar de custos. Teríamos primeiro ver o que é necessário construir, o que é que não é, como é que se integra com o que já existe, que tipo de informação é que realmente é preciso numa sala de crise, esse tipo de coisas. Depois, você estava a dizer, o senhor deputado estava a dizer que já existe hoje em dia, mas a verdade é que ano após ano nós continuamos igual. Nunca ninguém sabe se este meio falou com aquele, há sempre informação que falha. Esta plataforma não seria mais uma, seria o que liga tudo. Neste caso, vamos para com a localização. Todos nós temos um telemóvel hoje em dia. A plataforma já existe e é acessível em qualquer tipo de browser. Telemóvel, poderia funcionar com um tipo de login. Um bombeiro tinha um login, a Proteção Civil tinha o seu próprio login, a GNR tinha o seu login e tudo estava interconectado no mesmo sítio. Obrigado, Sr.
Muito obrigado. Sr. Deputado, faz favor para continuar.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não, eu só fiz estas perguntas porque pensei que até a coisa estava mais avançada, que você disse-me, ou disse-nos aqui a nós, que não queria que passasse outro verão sem ter esta plataforma, portanto pensei que estivesse mais avançado e que já tivesse contacto com outras entidades. Mas uma última pergunta, sem lhe sugerir novamente que apresente esta plataforma à ANEPS, provavelmente poderá ter mais alguma aceitação. Mas por fim só lhe queria fazer esta questão. Na eventualidade de surgir um outro apagão, como é que isto funciona, se continua a funcionar? E depois, o grande problema que nós apontamos neste momento ao Ciresp e até à rede móvel é que há muitas zonas cinzentas. E temos no país muitas zonas cinzentas. Esta plataforma vai utilizar que meios, que estruturas para poder comunicar, para ter sempre rede e estar os dados sempre acessíveis aos agentes que estão no teatro de operações. E, Sr. Presidente, por agora chegava e agradecendo mais uma vez a vinda a esta comissão.
Obrigado, Sr. Deputado. E para responder tem a palavra o Sr. Engenheiro Pedro Barbosa. Faz favor.
Agradeço novamente a pergunta, Sr. Deputado. Hoje em dia nem é uma questão de ter rede, é mais internet. E hoje em dia temos serviços como a Starlink, que temos internet em qualquer sítio do planeta, no meio do oceano, no meio da Serra do Gerês, onde for. Por isso, a rede é o que nos constringe. Se passarmos para internet, temos isso disponível em qualquer lado do planeta. Sem corte, com apagão ou sem apagão. Obrigado, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Engenheiro. E tem agora a palavra ao Sr. Deputado Ricardo Moreira, do Partido Chega. Faz favor, Sr. Deputado. Tem até 6 minutos. Faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, Sr. Engenheiro Pedro Barbosa. Agradeço a sua presença aqui nesta comissão e a apresentação da plataforma POSI, ou POCI. Depois do que ouvimos e termos lido a apresentação, podemos dizer que a POCI é uma solução tecnologicamente avançada para melhorar a coordenação do combate a incêndios em Portugal, centralizando a informação operacional, comunicações e apoio à decisão numa única base, com vista a proporcionar ao comandante de operações dados precisos, atuais e integrados, de forma a poder decidir, gerir, intervir com rigor e conhecimento e, acima de tudo, com certezas. Contudo, e apesar do seu potencial, esta plataforma dependerá não só das suas funcionalidades teóricas, mas sim da sua integração com as estruturas existentes num contexto operacional e da capacidade humana de utilizar em situações de incêndios, ou seja, sob pressão, o que altera completamente esta capacidade de integração. Deste modo, gostava de colocar aqui algumas questões sobre como poderia a plataforma superar estas possíveis dificuldades. Uma dessas dificuldades é a integração entre entidades. Como já foi dito aqui, o que pode parecer aqui um pouco difícil desta integração, que é, em Portugal, o combate a incêndios envolve vários intervenientes, como os bombeiros, a Proteção Civil, a GNR, o ICNF, as autarquias, o INEM, Forças Especiais. E uma plataforma como a POSI só será realmente útil se integrar protocolos, cadeias de comando, linguagens operacionais, fluxos de informação. Pergunto-lhe, sem esta integração, existe o risco da POSI se tornar, como disse há pouco, mais uma camada tecnológica sob uma estrutura já fragmentada. Sendo que o problema dos incêndios não é somente tecnológico, é também organizacional, institucional, humano. Como é que a POSI poderá fazer esta integração com as entidades? Outra questão prende-se com a excessiva dependência da tecnologia nos cenários estáveis, como falava há pouco. Parece-nos uma fragilidade da POSI a sua dependência da conectividade, de energia, dispositivos, sistemas digitais, precisamente num tipo de cenário onde estes elementos falham com frequência, como aconteceu nos incêndios que de má memória para o nosso país. Num incêndio rural de grandes dimensões, é comum haverem falhas de redes móveis, zonas sem cobertura, perdas de energia, equipamentos danificados, sem bateria, sobrecargas de comunicações. Isto levanta outra questão. Este sistema continua operacional quando o terreno deixa de colaborar com a tecnologia? Como é que funciona este sistema? Se a plataforma não tiver mecanismos sólidos de funcionamento offline, sincronização posterior ou redundância de comunicações, pode passar de deixar de ser uma ferramenta de apoio para uma enorme falha e colocar em risco todo o sucesso de uma operação. Quando falamos de centralização de dados, em teoria isto é uma vantagem, mas existe um risco de a POSI criar um excesso de informação em tempo real, dificultando a tomada de decisão em vez de a facilitar. Ou seja, num teatro de operações complexo, o comandante já tem informações como a evolução do fogo, a segurança das equipas, meteorologia, acessos, evacuações, os meios. Sem interface apresentar demasiados dados, como apresentava ali, alertas, camadas de mapas, estados de meios, notificações, tudo em simultâneo, o resultado pode ser a perda de foco, os atrasos na decisão, maior carga cognitiva, dependência excessiva do interface, ou seja, mais informação não significa necessariamente melhor comando. Corremos o risco de uma sobrecarga de informação para o comandante, ou seja, o valor desta plataforma não estará na digitalização, não é? Seria mais uma capacidade de simplificar, concorda com isso? Esta centralização excessiva também pode reduzir a flexibilidade no terreno, ou seja, ao concentrar comunicações, alertas, os meios, esta gestão operacional da plataforma, a POSI corre o risco de centralizar em excesso esta informação, reduzindo a autonomia e a capacidade de adaptação das equipas no terreno. Nas operações reais, muitas decisões são eficazes quando são tomadas localmente, pelos chefes de equipa, pelos comandantes de setor, pelos responsáveis nas frentes de fogo. Se tudo isto depender de uma validação de um registro ou de uma coordenação digital, isto pode levar a atrasar as respostas, a burocratizar as decisões, a criar dependência de uma hierarquia que vai ser digital, a reduzir a iniciativa operacional local. Ou seja, num incêndio, o que salva vidas é a rapidez e a flexibilidade, não é? Deixe-me dar uma nota aqui para a fiabilidade dos dados em tempo real, como falava há pouco. O conceito da visualização em tempo real é apelativo, mas pode criar aqui uma falsa sensação de precisão e controle, porque na prática os dados podem chegar com atrasos, incompletos, desatualizados, incorretos. Se a localização dos meios, o estado das equipas ou a limitação das zonas de intervenção não forem atualizados com rigor absoluto, o comandante pode tomar decisões com base numa imagem operacional aparentemente clara, mas operacionalmente falsa. O que pode tornar aqui perigoso, porque a tecnologia, quando apresentada visualmente com estes mapas e dashboards, tende a transmitir mais confiança do que realmente merece. Um dos erros mais comuns em plataformas deste tipo é assumir que, ao serem tecnicamente avançadas, serão automaticamente bem utilizadas. Mas no terreno, o sucesso depende de outros fatores. Formação contínua das equipas, treino em contexto realista, simplicidade de utilização, adesão por parte dos operacionais. Isto, se o sistema for complexo, se for pouco intuitivo, se for lento, se for burocrático, há uma grande probabilidade de ser ignorado, de ser usado de forma incompleta e de ser contornado, aqui por rádio, WhatsApp, telefone. Quando isto acontece, a plataforma deixará de ser um centro operacional e passará a ser, como disse há pouco, mais uma camada administrativa, sem o tal valor real no combate ao incêndio. Por fim, quero questioná-lo sobre a segurança do sistema, que é, sendo uma plataforma central de comando e coordenação, a POSI levanta aqui umas preocupações sérias de cibersegurança, proteção de dados, a disponibilidade do sistema. Uma falha informática neste sistema, um ataque, uma disponibilidade durante um incêndio em grande escala, pode ter um impacto direto na capacidade operacional. Uma plataforma destas deve demonstrar claramente uma encriptação de segurança, uma redundância técnica, uma resistência a falhas. Sem isso, a POSI pode ser facilmente vulnerável estrategicamente, apesar da sofisticação do sistema. Portanto, quero perguntar-lhe se terá a POSI capacidade de responder com clareza a este conjunto de questões e agradecer-lhe pela vinda aqui à nossa Comissão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E agora, para responder, tem a palavra o Sr. Engenheiro Pedro Barbosa. Faz favor.
Obrigado, Sr. Deputado. Respondendo-lhe a todas as perguntas ao mesmo tempo, a plataforma não está pronta ainda. Isto é um protótipo, por isso é que eu ainda é preciso falar com a Proteção Civil e com outras entidades para saber o que é preciso, como é que está pronto, que tipo de base de dados é preciso, como é que é possível escalar isto, quantos utilizadores é que podemos ter. A plataforma não está pronta neste momento. Neste momento não tem nada de cibersegurança. É um protótipo, é uma possível solução técnica que ainda é preciso aprofundar e percebemos exatamente o que é preciso fazer, o que é que não é preciso, será que é preciso formar pessoas, será que não é preciso formar pessoas, que tipo de informação, será que vale a pena, como você estava a dizer, por rede? Eu acho que por rede não funciona. O incêndio de 2017 de Dragão Grande confirmou-nos isso. Mas mais uma vez reitero que hoje em dia há tecnologia suficiente com internet em todo o planeta, que não falha. Não falha porque são satélites a orbitar a nossa Terra. Sim, mas não será a Serra da Estrela uma zona branca, com certeza. E é por isso. E não está pronta. É importante reiterar isto. A plataforma não está pronta, não está pronta para terreno. É um protótipo e é necessário muito trabalho por cima e um pequeno teste para ver se realmente seria possível o uso de uma plataforma destas. Obrigado, Sr. Deputado.
Muito obrigado. E tem agora a palavra a Sra. Deputada Júlia Rodrigues, do Partido Socialista. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar naturalmente as senhoras e os senhores deputados e também o engenheiro Pedro Barbosa em representação da POSSI. Antes de mais, felicitá-lo pelo trabalho realizado, pela apresentação que foi feita. Apesar de tudo, é um trabalho que está aqui na Assembleia da República a ser apresentado à Comissão de Agricultura e Pescas. De qualquer forma, muito se tem desenvolvido ao longo destes anos todos, plataformas e ferramentas capazes de apetrechar melhor os parceiros, todos os parceiros, as autoridades locais, regionais, nacionais, para que haja estas mesmas ferramentas. Mas nem tudo está feito e, portanto, há efetivamente uma possibilidade de progressão. Ou seja, todas as entidades que estão envolvidas têm acesso, neste momento já, a uma plataforma mais desenvolvida do que esta que nos é apresentada, que é somente, como disse e bem, um protótipo e que se chama uma Força Especial dos Bombeiros, foi criada em 2017 e foi implementada em 2018 e que está neste momento implementada, que é a Força Especial de Proteção Civil. Portanto, houve uma alteração da denominação. Eu tenho aqui algumas questões que estão relacionadas, obviamente, com a gestão da própria plataforma, dado que a rede Ciresp tem acesso reservado e, portanto, existirá aqui sempre a reserva relativamente aos dados. Rapidamente, como é que vão ter acesso às comunicações de rádio? Como é que vão ter acesso aos pontos de situação? Como é que vão ter acesso à geolocalização dos meios terrestres e aéreos? Até porque esses dados pertencem a uma rede que é reservada. Uma quarta questão que tem a ver com o acesso à plataforma da população, ou seja, como é que a população vai ter ou pode vir a ter acesso a esta mesma plataforma. Consideramos, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista considera uma ideia interessante, contudo, estando já a ser implementada desde 2018 com bons resultados, até porque a grande questão dos incêndios não está propriamente nas ferramentas, nos meios, poderá eventualmente evoluir, obviamente, mas de certa forma o mais difícil é depois implementar no terreno, como alguns colegas já referiram, esta mesma situação, e a articulação dos meios é fundamental para uma gestão eficaz do próprio sistema. Para já é só, depois poderei fazer outra questão.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Engenheiro Pedro Barbosa, faz favor.
Obrigado, Sra. Deputada. Falando da vista pública, neste momento o protótipo não tem qualquer tipo de login para os cidadãos. Qualquer pessoa pode dar login como um cidadão e ver o que está a acontecer sem ter acesso aos dados sensíveis, como o GPS, como principalmente o GPS neste momento. E, depois, o que a senhora deputada estava a dizer, mais uma vez, é preciso ir aprendendo e a plataforma não estava desenvolvida, por isso é que tenho uma reunião marcada com a Proteção Civil para perceber o que é que eles podem querer, nem propriamente usar a plataforma, mas como também poder-lhes ajudar. Outro tipo de ferramentas, tudo interligado para funcionar. Agora, eu sozinho não lhe consigo responder essa pergunta. Eu preciso realmente perceber os fluxos reais das operações para perceber o que é preciso, o que é que não é preciso e todo esse sistema de operações. Obrigado, Sra. Deputada.
Muito obrigado. Sra. Deputada, faz favor.
Só para fazer uma referência, é que, de facto, os jovens neste tipo de ferramentas têm realmente ideias, projetos que podem eventualmente ser usados na realidade em si. Temos que aproveitar aquilo que está feito e aquilo que está bem feito e que já existe no terreno para que possamos evoluir. O que é que falta fazer a este nível? Julgo que a questão dos fogos é muito mais estrutural e muito mais difícil de resolver do que propriamente uma plataforma que serviria ou que servirá ou que serve neste momento, que já serve neste momento os vários parceiros, até porque qualquer Presidente da Câmara, sendo Presidente da Proteção Civil, tem acesso a todas as situações, o comandante operacional, ou seja, todos têm acesso a uma série de informações. A grande dificuldade é, de facto, gerir meios e principalmente recursos humanos, que muitas vezes é a nossa maior dificuldade, e o conhecimento do próprio terreno. De qualquer forma, eu julgo que é importante que se aproxime a Assembleia da República e, nomeadamente, esta Comissão de Agricultura e Pescas ao mundo real, àquilo que se vai desenvolvendo, de uma forma que dê resposta ou que possa evoluir na resposta às situações de incêndios florestais, até porque é uma catástrofe que todos os anos repetida e, portanto, o ano passado, o ano 2025, não foi exceção. Todos os contributos são naturalmente bem-vindos e estou com toda a certeza que a sua apresentação contribuiu para o nosso conhecimento sobre esta matéria. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Só agradecer, Sr. Deputado. Obrigado.
Muito bem. Resta-me, de facto, agradecer ao Sr. Engenheiro Pedro Barbosa, desejar-lhe muita boa sorte na conclusão desta ferramenta. Vi que ainda tem que ser melhorada e vai ser, com certeza, talvez no futuro, possa ser um bom instrumento para, de facto, reduzir esta sinistralidade que temos todos os anos. Muito obrigado e bem-aja. Ótimo. Vamos lá. Senhoras e senhores deputados, nós vamos continuar os nossos trabalhos E eu ia perguntar ao partido, ao grupo parlamentar do Chega, ia perguntar ao grupo parlamentar do Chega se está em condições e se permite que a audição a requerimento prevista para as 16h15 seja antecipada, porquanto tenho informação de que as entidades estão a chegar.
Obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde. Podíamos mais um bocadinho, porque será o deputado Pedro Frazão a fazer essa intervenção. Ele estava em reunião, salvo erro, e também já está em trânsito. Por isso, agradecemos a compreensão.
Obrigado.
Claramente, até porque, por isso é que perguntei, porque ainda falta algum tempo para a hora marcada e, portanto, não... Mas eu não... De todo modo, discussão, não, mas aqui também não temos. A senhora deputada Irene Costa também não está. Temos aqui um relatório dela, no ponto 6. Ai, desculpem lá, estava no outro. Não, desculpem lá. Eu estava a ver outra ordem de trabalhos. Como? Eu peço desculpa. Estava aqui, tinha aqui para... Porque queria dar informações. Mas, assim sendo, vou esperar por... Não, primeira coisa. Não está o grupo parlamentar do CDS. Ponto 5. Então vamos passar, senhores deputados do Grupo Parlamentar do Chega, podemos passar para o ponto 5 da nossa ordem do dia? Fixação da redação final do texto final relativo ao texto de substituição apresentado relativo ao projeto de lei número 65. Reforço ao Partido Socialista. Tem alguma coisa a acrescentar a esta fixação, redação final? Deputada Júlia Rodrigues, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Não temos nada a acrescentar. Concordamos que o texto final redigido pelos serviços e, portanto, damos a nossa concordância com a fixação da redação final do texto do projeto de resolução número 632 do CDS-PP. Essa é a redação final que estamos a aprovar. Certo? Nós concordamos com essa alteração para esta redação final. De acordo com aquilo que foi a redação final proposta pelos serviços.
Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não era só para dizer também que concordamos naturalmente, até porque quando os partidos se entendem, sai um documento final apropriado. E isso foi, e agradecer ao PS naturalmente também a sua paciência para chegarmos a um acordo que o PSD também tinha aqui algumas propostas e aceitou, e portanto acho que ficou aqui um bom documento final. Era só, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Mais alguma intervenção? Ele vai-se embora? Pedro, vais embora? Vais-se... Mas já, não vê se eu ponho. Aqui é assim. Alguém se opõe à redação final? O silêncio. Eu já estava aqui. A doutora Rita não conhece o modo esfaciente desta comissão. Aqui impera a lei do silêncio. Quem não se manifesta concorda. Ponto 6 da nossa ordem do dia é dar que baixou a esta comissão para nova apreciação na generalidade por 90 dias o projeto de lei número 205 do Partido Socialista que procede à revisão do regime da propriedade rústica em conexão com a Comissão dos Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias. Faz favor, Sr. Deputado Fernando Queiroga.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu pedia ao PS também a possibilidade de adiar este ponto para também o trabalharmos melhor e também sair um documento final condigno.
Senhora Deputada Júlia Rodrigues, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista concorda com essa reflexão sobre este projeto de lei do Partido Socialista e, portanto, dá a sua concordância naturalmente.
Sr. Presidente, o Partido Chega também não se tem a opor, não tem nada a opor. Muito obrigado.
Muito obrigado. Está adiado este ponto. Quero dar conta do seguinte. Este é um ponto, de facto, com alguma sensibilidade, ou melhor dizendo, com alguma complicidade técnico-jurídica. Na verdade, este projeto, embora tenha entrado aqui como a comissão competente, há muita matéria que não é desta comissão. E, portanto, nós temos que pedir aqui alguma complementariedade da primeira comissão, porquanto, e não sei até mesmo se não mais do que isso. Mas, para já, portanto, este ponto fica adiado por unanimidade e, portanto, não há aqui o putestativo, ainda podemos usar. Portanto, quero dar conta de que ainda se pode usar aqui mais. Mas temos que ver como é que regularizamos isto. Quer dizer, temos que pedir aqui a... alguma ação da primeira comissão. Vamos passar ao ponto 7 da nossa ordem do dia, discussão do projeto de resolução da IEL, mas a IEL não está presente, que recomenda ao Governo a reclassificação da castanha como fruto fresco. Vamos aguardar que saber se o IEL pode vir ainda ou não. Se vier...
O Grupo Parlamentar do Partido Socialista pede relativamente a este projeto de resolução, até porque é um assunto sensível que tem implicações diretas, quer para a produção, quer para a comercialização, o adiamento deste ponto para reflexão. E tirar algumas dúvidas sobre esta matéria, sendo também um tema sensível relativamente à produção da castanha e comercialização, industrialização.
Muito obrigado. Este ponto fica adiado putestativamente pelo Partido Socialista e, portanto, não vale a pena nem sequer estar à espera da IEL, porque se a IEL cá estivesse, a nossa posição manter-se-ia. Está-me aqui a sugerir a senhora doutora Rita Nobre que se fixe no ponto 4 da nossa ordem do dia, que se fique a redação final do texto final. O CDS não está, de todo modo, nós podemos já ouvir os partidos aqui representados, têm alguma coisa a opor, e se não tiverem nada a opor, depois questionamos formalmente o CDS, e se ele se também não opuser, ficará fixada a redação final. Senhores deputados, têm alguma oposição ou alguma manifestação a dar conta à fixação da redação final do texto final relativo ao projeto de resolução número 632 do CDS-PP, que recomenda ao Governo que adote um conjunto de medidas adicionais de apoio aos agricultores portugueses afetados pela depressão Cristine? Alguém tem alguma coisa a opor?
Não.
Pronto, então, não havendo nada a opor, fica aprovada a redação final, sem prejuízo de questionarmos o autor do projeto, que é o grupo parlamentar do CDS. Eu tenho um conjunto de também daqui de informações, mas gostava que viesse, não sei se o deputado Pedro Frazão demora. Sim, eu dar essa informação. Eu queria dar essa informação. Ora, o senhor deputado Pedro Frazão ainda demora? Não sabem? Não há problema. Podemos ir. Como?
Não estamos a conseguir contactar.
Não tem problema. Tempo. Vamos esperar.
Eu vou
todo
tentar
modo
fazer um telefonema, se não. À hora certa, pelo menos avançamos. Sem dúvida, como é lógico.
Não, de todo modo, eu ia queria dar conta do seguinte, e queria pedir, estão poucos grupos parlamentares, são só aqui três grupos parlamentares, e provavelmente a estes três grupos parlamentares não se aplica aquilo que eu vou dizer, de todo modo, aplica-se a alguns deputados. E a primeira informação que tenho para vos transmitir, com um pedido de desculpas da minha parte, porquanto, na passada sexta-feira, tomei a decisão, depois de consultar a mesa, de adiar a reunião marcada para o dia de amanhã.
Vai chegar a horas.
Eu tive conhecimento.
Sim, sim. Não é que isto já está despachado, estavam a perguntar se a gente podia começar, mas antes que está tudo esperando. Ok, está certo. Já está claro. Até já.
Está a chegar?
Estará cá à hora certa.
Ok, pronto, vou continuar. Eu tive conhecimento na quinta-feira de que o Sr. Presidente da República estaria no distrito de Coimbra, curiosamente no meu distrito, curiosamente também em locais que foram objeto de visita desta comissão. Numa visita que fizemos ao exterior, nomeadamente ao Baixo Mondego, e tive conhecimento que o Sr. Ministro da Agricultura tinha sido convidado. E fui questionado assim se se manteria ou não a comissão, a reunião da comissão prevista com a audição regimental. Na altura, porque já era tarde, entendi que deveria ser refletir sobre a decisão a tomar. Na sexta-feira de manhã, contactei a mesa, neste caso os vice-presidentes da mesa, e entendi, com o seu consentimento, adiar a reunião prevista para o dia de amanhã, quarta-feira, a audição regimental. Porquanto, entendi que não ficaria bem esta comissão se criasse qualquer obstáculo a que o Sr. Ministro da Agricultura acompanhasse Sua Excelência o Presidente da República na visita a uma das zonas afetadas e a reuniões com agricultores que tínhamos acompanhado. E nessa medida, portanto, foi adiada esta reunião, que não pude contactar todos os grupos parlamentares, nem todos os senhores deputados, mas, portanto, queria dar conta dessa circunstância. E, por essa via, queria também informar de que a reunião regimental prevista para o dia de amanhã, dia 8, passou para a próxima quarta-feira, dia 15, com a mesma ordem do dia. Queria também dar conta de que, na 28 dias, no dia 14, está prevista a nossa reunião ordinária, às 15 horas, com audição a requerimento do Grupo Parlamentar do Chega sobre a expansão de 120 mil hectares de regadio prevista na estratégia Água que Une das seguintes entidades. Uma audição a requerimento do Chega, da Federação Nacional de Regantes de Portugal, FENARREG, da DEGADRE e da EDIA. Isto às 15 horas, certo? Dia 14, 28 dias. Às 16h30 está previsto. Depois vão receber isto, No dia 16h30 está prevista uma adição a requerimento do Grupo Parlamentar do Partido Socialista sobre o escândalo das ameijos contaminadas no estuário do Tejo, das seguintes entidades: Presidente do IPMA, Diretor-Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos, DGRM, Inspetor da Geral da Autoridade de Segurança da ASAI, Diretor da Geral da Autoridade Marítima, Comandante-Geral da Polícia Marítima e Presidente da DOCA Pesca, certo? Às 14h30. Depois, no ponto 4, discussão e votação do relatório de projeto de lei do PAN, cuja relatora é a deputada Ana Martins, do Chega. Depois vocês vão receber isto depois. No ponto 5, discussão e votação do relatório de projeto de lei do PAN. Depois, discussão e votação do relatório do projeto de lei do PAN, também, 522. E depois é aqui umas baixas à comissão. Portanto, no dia 14 e no dia 15, esta é a nossa ordem do dia. Queria também dar conta de que no dia 21 de abril, pelas 14h30, um bocadinho mais cedo, começamos com as audições a requerimento do Grupo Parlamentar do Chega sobre a atual plataforma de trabalhos desenvolvidos no âmbito das competências, portanto, na plataforma APAC, certo? No dia 21 de abril, portanto, puxei meia hora mais cedo, porque são muitas as entidades, acho que 14h30, se não se opuserem, na vez de ser às 15, é às 14h30, porque são muitas entidades. Querem que eu as diga ou não vale a pena? Então, vou dizer, de qualquer forma vão receber isto. É o GPP, é a ASAI, é a Direção-Geral do Consumidor, a Autoridade da Concorrência, a Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição, a CAP, a CNA. Eu penso que falta aqui a Confagre. Está aqui, Confagre, desculpem, Confagre. A AJAP, a Confederação Nacional de Jovens Agricultores de Portugal, a Confederação de Comércio e Serviços de Portugal, a Associação Portuguesa de Empresas de Produtores de Marca, Centromarca, a Confederação Empresarial de Portugal, a CIP, Federação das Indústrias Portuguesas Agroalimentares, a FIPA, e a Associação de Distribuidores de Produtos Alimentares, a ADIPA. Certo? Mas vão receber. Portanto, dia 21 de abril, às 14h30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. elas alertar o seguinte, são convidadas. Há aqui entidades que não são obrigadas a vir, como sabem, não é? Porque são privadas e, portanto, vêm, são convidadas já. Depois, no dia 22 de abril, temos previsto uma audição no âmbito da especialidade do Projeto de Lei 236 para ouvir outras entidades acerca da aguardente, dia 22. Às 9 horas. A quarta-feira é às 9 horas. E depois, no dia 28, às 15 horas. Hã? Não, eles vão. São. A qual? Qual? 22 de abril. São muitos também. Olha, está previsto dois grupos, de acordo com a metodologia que a gente aqui pré-definiu. Doutor Tiago Alves de Souza, enólogo. Marianete Alves, viticultora. Manuela Alves, viticultora, Paulo Vaz Tomé e Vítor Marques. Sendo que já houve um destes que pediu para ser ouvido em videoconferência. Temos que estar preparados para isto, porquanto a distância é longa e vou invocar isso e podem eventualmente... E se pedirem, eu tenho estado a dizer que sim, senhor, não vou obrigar as pessoas a virem cá, certo? Depois... No ponto 3, audição, da mesma coisa, às seguintes entidades. Associação de Viticultores e da Agricultura Familiar Douriense, AVA Douriense. Associação de Vinhos e Espirituosas de Portugal, ACIVEB. Associação das Empresas de Vinho do Porto, AEVP. Associação para o Desenvolvimento da Viticultura Douriense, ADVIP. Associação Profissional de Entre Douro e Minho dos Viticultores Engarrafadores, APEV, e Associação Nacional das Denominações de Origens Vitivinícolas, ANDOVI. José Manuel Santos, Presidente da Assembleia Geral da Uniadegas e da FENADEGAS e Presidente da Cooperativa Agrícola de Lamego. Pronto, são estes, falta algum? Depois, no dia 28, temos uma audição, temos previsto uma audição do grupo a coberto do Grupo Parlamentar do Chega, do requerimento do Grupo Parlamentar do Chega, dia 28 de abril, audição e requerimento do Grupo Parlamentar do Chega sobre políticas gerais de pesca das seguintes entidades, DGRM e Presidente da DOCA Pesca. Vem duas vezes, está bem? Assuntos diferentes. E depois, às 16h15, dia 28 de abril, a audição da Acréscimo. Só 28 de abril está marcada para as 15. E tem depois, às 16h15, uma audiência da Acréscimo. E depois tem discussão de votação do relatório final e vamos mudar isto. Depois, apesar disto tudo, ainda há aqui pendente um requerimento do Chega, que está pendente, e pergunto a pertinência disto, sobre, aqui ainda não está agendado, um requerimento de Chega para ouvir o Ministro da Agricultura e do Mar sobre a flagrante incapacidade de gestão técnica, operacional e financeira do PDR 2020 e pedido único 2025. Fica também pendente um requerimento para ouvir o ministro. Como? Fica, esta está pendente. E como fica pendente, esta vamos juntar sobre a situação dos apoios no PDR 2020 do grupo parlamentar do PCP. Também para ouvir o ministro. Ah, sim, eu já vi. Queria dar conta também de que no dia 29, eu já tinha informado a Comissão, vamos fazer uma visita à Obibeja, certo? Está prevista para dia 29 de abril. O horário estava previsto às 18 da manhã, não era? Saída da Assembleia. Saída da Assembleia às 8. Sim, por isso é que temos de sair às 8. E não vamos marcar lá a reunião justamente por isso, porque há uma recomendação de que não se marquem reuniões de comissão que coincidam com o plenário. Como é uma quarta-feira, nós fazemos a visita e vimos embora, não fazemos reunião. Queria dar conta de que, agora, queria... Isso não se pode dizer. Pois se verá. Será. Nesse dia, a cantina da Assembleia funcionará um bocadinho até mais tarde. Só, portanto, para dar tempo para que os deputados que participem possam almoçar. Queria dar conta também de que, como viram, está a haver aqui uma alteração substancial, uma melhoria significativa no apoio a esta comissão. Não vou falar da doutora Rita Nobre, que está aqui ao meu lado esquerdo, porque está aqui circunstancialmente. Ela é assessora da Comissão de Infraestruturas. E está aqui apenas em substituição da doutora Sara, que está a gozar as suas merecidas férias. Mas temos também depois a doutora Ana Cristina Faleiro, que é estagiária desta comissão e vai estar aqui em estágio durante algum tempo. E depois temos também como assessora desta comissão, a Paula Pires Cardoso, que é técnica de apoio, à semelhança da Anabela. Portanto, elas duas são as técnicas de apoio. Foi entendido pelos serviços que esta comissão tinha muito trabalho, e, portanto, reforçou significativamente aqui o pessoal, as senhoras que nos dão apoio. De maneira que queria vos dar conta disso. Os senhores deputados, se quiserem fazer um intervalozinho de 10 minutos, vamos fazer um intervalo de 10 minutos, vamos recomeçar os nossos trabalhos às 16h15.